O comunicado final da reunião do Comitê Central do MPLA, realizada esta semana, considera que, não obstante os esforços empreendidos através de diferentes políticas e programas, a situação dos jovens em Angola requer dos órgãos do Estado uma atenção permanente e um investimento redobrado que permita uma verdadeira inserção dos mesmos no desenvolvimento do país e na consolidação do Estado Democrático de Direito. O Partido no Poder, que analisou o impacto das políticas públicas na juventude, reconhece a necessidade de uma maior priorização e valorização da formação técnico-profissional dos jovens como aposta para a preparação e inserção no mercado de trabalho. Para o efeito, o MPLA defende a revisão dos currículos escolares, de modo a conferir-lhes um caráter mais profissionalizante para permitir aos jovens a conclusão do ensino secundário com aptidões para o mercado de trabalho. As preocupações do partido liderado por João Lourenço acontecem numa altura em que a juventude em Angola diz estar perdido praticamente a esperança, devido às várias promessas dos sucessivos governos do mesmo partido. Ainda assim, o partido no poder propõe a promoção e a integração económica dos jovens, criando oportunidades e emprego, fomentar o empreendedorismo, com prioridade para a agricultura, pecuária e indústria transformadora, reduzindo assim o número de jovens que não estudam, não trabalham e não estão em formação. Muitas organizações juvenis aplaudiram a preocupação manifestada pelo partido em Angola, mas questionam a falta da seriedade dos governantes sobre a situação atual da juventude. Para o líder da Associação Juvenil Resiliente, esta posição do MPLA não é nova e decorre de várias promessas. Nelson Francisco não tem dúvidas em afirmar que a juventude angolana continua cada vez mais na incerteza, sem oportunidades e sem perspectiva de futuro.
Dizer que nós, de facto, não vimos nada de novo, Uma vez que boa parte daquilo que o Presidente da República apresentou foi um pouco semelhante àquilo que vimos também ao longo de toda a campanha do MPLA para as eleições de 2023 e 2022. Portanto, é verdade que de lá para cá pouca coisa de facto mudou. Ou melhor, a juventude continua cada vez com maior incerteza daquilo que virá a ser, daquilo que é o presente e o que virá a ser o futuro dos jovens. Porquanto o impacto é quase nulo. Os jovens encontram-se cada vez em situações muito mais difíceis. Há cada vez mais desemprego, há cada vez menos oportunidade e menos previsão de um futuro melhor para os jovens. Basta ver que nos últimos tempos a onda de jovens a pretenderem abandonar o país é crescente, e não estamos a falar de uma juventude desqualificada, não é verdade? Estamos a falar de uma juventude sem formação, melhor dizendo. Estamos a falar de uma juventude até certo ponto que já vivia de alguma organização, força de trabalho que tinham, mas perderam os seus empregos, perderam o seu poder de compra, perderam o mínimo de qualidade que podiam oferecer, tanto a si como as suas famílias, o que para nós é grave. Para nós é grave. E acreditamos que o governo deveria fazer muito mais para que este quadro se operasse. E não estamos a ver este quadro se operar num curto prazo.
Ainda olhando para esta abordagem que dominou, portanto, o assunto político desta semana, tem muita, no comunicado final, o próprio MPLA defende ou reconhece a necessidade de se valorizar mais a formação técnico-profissional dos jovens como aposta para a preparação e inserção no mercado do trabalho. Como é que olha para esta perspectiva?
Bem, a perspectiva é positiva, mas não obstante isso, é preciso criar políticas que defendam os postos de trabalho já existentes. É isso que não está a acontecer. Formar, depois não ter aonde enquadrar, vamos sair do nada para lugar nenhum. Este é o grande problema. Não se defende os postos de trabalho existentes. Portanto, no final das contas, nós não iremos conseguir também dar solução a estes mesmos jovens que estão a dizer que vamos formar para a área técnica profissional. É positivo formar para a área técnica profissional, mas é preciso que antes se comece a defender os postos de trabalho já existentes. O que não está a acontecer, nós continuamos a assistir postos de trabalho a fecharem, empresas a falirem, continuamos a ver pouco investimento nas micros, pequenas e médias empresas, continuamos a ver pouco interesse, pouca pujança, pouca vontade de, junto do setor bancário e financeiro, mobilizar apoio e soluções para que, de facto, surjam novas iniciativas que possam albergar ou acolher essa juventude ávida de emprego, ávida de soluções para suas vidas.
O diálogo com o governo e a juventude tem sido, do ponto de vista de Nelson Francisco, satisfatório. O líder juvenil questiona, por outro lado, a falta de soluções para as preocupações que são apresentadas nestes encontros.
Felizmente, a nível da governação, sim, não podemos dizer que também não é verdade. É verdade, sim, alguma coisa melhorou naquilo que é o espaço para comunicarmos. O importante aqui é, de facto, não apenas ouvir os jovens, mas levar a sério aquilo que são as preocupações. A gente tem tido espaço, sim, para dialogar, mas de lá para cá as soluções não chegam, não se executam. Aquilo fica apenas num mero encontro, depois dali nada surge. E esse é que é preocupante. Mas, de facto, houve uma maior abertura nos últimos tempos, quanto ao diálogo. Até devemos aqui realçar o Ministério da Tutela da Juventude, que tem tido uma maior abertura para as lideranças juvenis e para a própria juventude, no concerno a diálogo, mas é preciso que este diálogo depois saia do papel, saia dos encontros e passe para a prática, para as ações que venham a melhorar, que venham a impactar a vida dos jovens. É isso que nós não estamos a ver. Estamos a dialogar, mas não estamos a conseguir levar adiante aquilo que são as ideias, aquilo que são as propostas, são discutidas nos encontros. É isso que nos preocupa.
Neste caso, como é que viu, portanto, as promessas feitas, o anúncio feito pelo presidente do MPLA, que fala em investimentos redobrados no sentido de se garantir mais emprego para as juventudes, embora são investimentos muito mais concentrados nos principais centros urbanos?
Bom, é verdade que todos os investimentos que foram apontados pela Excelência Presidente da República, de facto, hão de colher um bom número de postos de trabalho. E nós, claro, acreditamos que será uma mais-valia. Mas é preciso lembrarmos que não podemos apenas julgar a juventude nos projetos de longo e médio prazo. Nós temos que pensar hoje, a juventude é hoje. Porque quem tem fome quer hoje, não quer amanhã. Quem tiver fome deve comer hoje. Então é verdade que esses projetos que são a longo prazo, nós vamos, sim senhora, acompanhar com muita expectativa. Vamos, sim, senhor, apoiar esses megaprojetos, mas nós queremos os microprojetos, micros e pequenos projetos que possam impactar já, agora, imediatamente, a vida dos jovens. É isso que nós queremos. Estamos sempre a falar no fomento das pequenas e médias empresas, mas até quando vamos continuar a bater na mesma tecla? Esse megaprojeto, o aeroporto, esse megaprojeto, construção do caminho de ferro, construção do médico, porque tudo isso leva muito tempo. Até a sua conclusão, até o início das obras, os jovens não podem ficar de braços cruzados, os jovens precisam de soluções.
Para o líder da Associação Plataforma de Orientação para o Desenvolvimento, é importante olhar primeiro para as políticas públicas do governo angolano com incidência na vida da juventude e só depois analisar o seu impacto. Jofre dos Santos fala da falta de rigor na execução dos vários programas.
As políticas para a juventude, elas são transversais aos diversos departamentos ministeriais e caracterizam-se, acima de tudo, por uma grande interdisciplinaridade e complementaridade, abarcando os diversos setores da atividade. Daí ser muito importante olharmos para o seu impacto na vida da juventude, e penso que o partido MPLA acabou por ser feliz ao levar esta abordagem, em particular o Presidente da República, sua reunião do Comitê Central. Mas é muito importante primeiro olharmos quais são as políticas públicas com incidência na vida da juventude.
Uhum.
É muito importante primeiro olharmos para esse aspecto. E se olharmos, temos as políticas da habitação, e digo coincidência, porque são políticas que congregam outras franjas da sociedade, mas acima de tudo a juventude, não é? Temos as políticas de habitação, temos as políticas de promoção da empregabilidade, temos as de orientação social, que visam resgatar os valores morais e cívicos no seio da juventude. Mas o que nos preocupa, a iniciativa foi positiva, mas o que nos preocupa é o rigor na gestão e articulação das diversas áreas governamentais. Dessas ações visam melhorar a qualidade de vida da juventude, porque é preciso concretizar essas políticas com incidência na juventude.
Do seu ponto de vista, acha que tem faltado algum rigor em termos da execução dos vários programas e políticas?
Tem faltado algum rigor, e esse rigor nota-se nas inquietações que ainda são apresentadas pela juventude. Eu vou lhe dar dois exemplos. É só repararmos na componente do orçamento. é só nos questionarmos quanto é que se tem gasto com estes programas voltados à juventude. Será que essa despesa corresponde a uma população onde mais de dois terços, a um país onde mais de dois terços da população é jovem? É necessário que haja orçamentos que permitam realizar as ações de forma inclusiva. É necessário sabermos qual é o investimento real da na juventude. Como sabe, desde 2014, ao quando da realização do Fórum Nacional da Juventude, foi criado o Plano Nacional de Desenvolvimento da Juventude 2014-2017. E até hoje, muitas dessas questões, muitas das questões apresentadas neste fórum, não foram respondidas. E muitas delas depois foram reforçadas com a implementação da Política Nacional da Juventude. Mas hoje esta política não tem uma estratégia, ou seja, criou-se a política, mas essa política carece de uma estratégia onde vão ser definidos os programas e projetos que visam dar resposta às principais preocupações da juventude.
O MPLA considera que, não obstante os esforços empreendidos através de diferentes políticas e programas, ainda assim a situação dos jovens requer uma atenção permanente e um investimento redobrado. Jofre dos Santos defende, por outro lado, a criação de um observatório nacional para identificar as necessidades concretas dos jovens.
Muitos desses programas são implementados maioritariamente na capital. A sua definição, a sua execução deve estar mais próxima dos seus destinatários e das realidades concretas a que estes vivem, não é? Por exemplo,
até porque, Jofre dos Santos, nós assistimos de um tempo a esta parte muita concentração de jovens nas ruas dos principais centros urbanos das diferentes províncias do país.
Certo, certo. Isto porquê? Porque não existem, além de programas que consigam congregar boa parte dessa população jovem, projetos concretos que estejam ligados às necessidades dos jovens em cada área. E é verdade que isso também, Arão, carece de um estudo, ou seja, devíamos ter um observatório nacional que identificasse as necessidades concretas dos jovens em cada província ou região do nosso país. Porque as necessidades dos jovens, por vezes, também são variáveis em função das áreas em que se encontram. Mas existem aquelas gerais que nós consideramos prioritárias. Por exemplo, é difícil encontrarmos infraestruturas sociais que possam ocupar o espaço que tem bastante livres da juventude. De forma útil, falo de espaços de lazer, locais seguros, onde os jovens possam desenvolver as suas competências, as suas habilidades.
Até porque hoje um dos principais atrativos da juventude, no caso particular em Angola, tem sido o consumo de álcool e de drogas e também a prostituição.
Infelizmente, tudo isto resulta da inexistência de espaços também de lazer, onde os jovens possam congregar-se, onde possam discutir, manifestar as suas opiniões, promover-se a tal participação da juventude na vida política, na vida social do país. Na componente da habitação, não temos uma entidade que, de facto, faça o processo de melhoria, de acompanhamento, de controle da percentagem destinada aos jovens. Na componente do emprego e formação profissional, há necessidade de desenvolvermos ações de formação que sejam ajustadas às necessidades do mercado de trabalho e ainda a dificuldade também do acesso dos jovens aos serviços de saúde. Há a dificuldade dos jovens também do acesso às novas tecnologias. Ou seja, há a componente da educação e do ensino. Há preocupação relativa à reinserção socioprofissional dos jovens desmobilizados. Ou seja, há um conjunto de questões. E o Presidente fez referência à componente da criatividade dos jovens, do qual é necessário que lhes seja dada uma oportunidade para que essas habilidades, essas competências venham à tona. Mas para isso, é necessário desenvolver programas que reforcem essas competências dos jovens.
Entretanto, o analista político Albino Paquisi considera genuínas as preocupações do MPLA em relação à situação da juventude. Sustenta, por outro lado, que o partido no poder está a receber recados sobre o clima da insatisfação dos jovens.
Fiquei com a impressão de que o MPLA percebeu que há uma preocupação muito grande com a juventude e porque em todos os países do mundo é a juventude que faz a mudança do status quo. Então o MPLA percebeu que é preciso, de facto, ter mais atenção à juventude.
Significa, primeiro, que no discurso que o Presidente faz, fala, por exemplo, dos empregos que houveram na saúde e na educação, e diz que, maioritariamente, são os jovens que beneficiaram deste assunto, isto é verdade. Mas, por outro lado, me parece que essa preocupação do MPLA, Comitê Central, relativamente, portanto, à juventude, é uma preocupação genuína. Isto, para mim, é importante. Porquê? Porque, Arão, me parece que está a chegar o recado das várias reclamações que tem havido nas redes sociais e na rua relativamente ao estado de precariedade, portanto, na qual se encontra a juventude, adoçado isto com o facto de uma parte considerável dos jovens angolanos estarem a vender o que têm, o pouco que têm, para saírem do país. Quer dizer que há essa preocupação genuína. Bem, este é o primeiro ponto, que é um ponto que vale a pena ter em conta. O segundo ponto, aqui já há uma mistura, Arão, que há uma confusão entre a juventude que pertence ao partido político MPLA, a juventude que pertence ao Conselho Nacional da Juventude e depois a juventude que não pertence a nada. É porque há jovens em Angola que são angolanos e gozam de todos os direitos e garantias constitucionais e que não se revêem em nenhuma agremiação política, nem em nenhum conselho, e que também são jovens e que os seus direitos devem ser defendidos por quem assumiu o poder. Porque assumir o poder é exatamente isso. Então, esta confusão ainda continua a existir e fica-se com a sensação, em alguns círculos mais fechados e também abertos do MPLA, de que aqueles jovens que reclamam por mais emprego são considerados como ou da oposição ou contra a governação do presidente.
Mas, doutor então, Alvim Catice, a preocupação do MPLA, para além de ser genuína, não poderia ser mais realista em função da própria realidade objetiva do país?
Pois, Arão, mas é isto que eu te estou a dizer. A preocupação do MPLA é verdadeiramente genuína, eu entendo assim. Entretanto, o MPLA não está a conseguir ainda hoje separar entre aquele jovem da JMPLA, aquele jovem do Conselho Nacional da Juventude, aquele jovem da UNITA, da Jura, e os jovens que não têm nada. Então, eu aí estou de acordo com a pergunta que faz, e vou mesmo nessa direção, Arão. É preciso perceber, e aqui é importantíssimo que o MPLA faça uma depuração neste estudo, e diga assim, quem são os jovens... E o presidente foi, também disse isto na sua alocução. Quem são os jovens angolanos que são capazes, estudaram e que efetivamente podem ser empregos no setor público ou no setor privado? Quem são? Porque existem muitos jovens, Arão, que acabaram a licenciatura, acabaram o médio, são capazes, mas porque não têm cunha, não conseguem entrar. Então aqui onde é que está o problema? Se não estamos a combater a corrupção, estamos a combater o nepotismo e o favorecimento, o MPLA tinha que ser capaz de trabalhar com as bases, e ele inclusive diz isso, cuidado, não fiquem só nos CAPs, vão nas bases. Lá nas bases, procurem aqueles que, não sendo do vosso partido político, são capazes para poderem ser empregados. Isto o MPLA não está a ser capaz de fazer.
Finalmente, Albino Paquici defende que as políticas voltadas para a juventude, para além da urgência para a sua despartidarização, devem estar igualmente concentradas no interior do país, para atrair mais investimentos e impedir a migração dos jovens.
E as nossas ideias nesta matéria têm sido as seguintes. Hoje, uma das instituições, um dos módulos que mais emprega a juventude são as fábricas. Arão, me desculpa fazer essa abordagem aqui, mas a pergunta que me colocas dá-me exatamente para isso. Arão, imagine, olhe para a nossa capital.
Sim.
E veja a quantidade de jovens que nós temos a conduzirem motorizados. Mais de 1 milhão de motociclistas, motoboys. Nós temos mais de 1 milhão de jovens a trabalhar nas motorizadas. Estes jovens, uma parte deles vem do interior, vem de Benguela, do Cunene, alguns do Ambo, outros do Bié. E, Arão, a pergunta é essa, que tu me fazes, e que faz todo o sentido. Por que razão é que, por exemplo, a nível do investimento, não se olha para o interior, para que o interior possa atrair esses jovens a regressarem para a sua proveniência e lá poderem ser úteis ao país? Me parece também aqui, Arão, que é preciso mudar o espectro. E o presidente, cuidado, Arão, que aqui vou dar uma dica também importante, que ele próprio presidente diz assim, quer dizer, quando fala com os ministros, com os embaixadores, diz o seguinte: por favor, quando vocês atraírem um investimento estrangeiro, indiquem diretamente onde é que se pode investir, por exemplo, Malange, Uambo, Bié, Benguela, Cunene, quer dizer, indiquem diretamente. Para quê? Para que aquele que deseja investir perceba no local, não só em Luanda, também em outras localidades, onde inclusive, Arão, deixa-me te dar aqui também, já te passo a palavra, se nós formos ver no interior, há muito melhores condições para investir, por exemplo, no interior das províncias, do que propriamente na capital, porque a capital está abarrotada. Nesse sentido, as políticas voltadas para a juventude para além de merecerem a despartidarização, que neste momento é urgente, merecem também, Arão, que se olhe para o interior, se invista no interior, e os jovens não só não possam sair do interior, como haja atração no interior, para que, por exemplo, Luanda seja desafogada e, de alguma forma, possa haver aqui melhores condições de vida.
Albino Paquice, Jafra dos Santos e Nelson Francisco foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.